Euronet Plus.
10h30, está na hora de espreitarmos jornais nacionais e internacionais, mas olhando sempre para a Europa, com o André Rodrigues. Olá, André.
Olá, Carlos, bom dia.
Bom dia. Vamos começar por Portugal, não é?
Começamos por Portugal, exatamente, que é, segundo o Jornal Público, o país da União Europeia com a maior disparidade salarial entre rendimentos altos e rendimentos médios. O
Sim.
Diário divulga dados do Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, conclui que 10% dos salários mais altos são quase 3 vezes superiores ao salário médio. Em 2014, os rendimentos brutos mais altos eram pagos nos setores financeiro e também dos seguros.
Eu sabia que havia uma carreira à minha espera. Olha, ainda nas páginas do Público, há um sublinhar também para uma estratégia diferente, não é? Dos empresários do Norte.
Justamente, chama-se Novo Rumo ao Norte. E o Jornal Público explica que o objetivo desta plataforma é, no fundo, facilitar o acesso das empresas e empreendedores a informação credível sobre fundos europeus. Trata-se de uma espécie de serviço de proximidade coordenado pela AEP, a Associação Empresarial de Portugal, para dar resposta à falta de informação credível sobre fundos europeus.
E o que é que se passa entre Cuba e a União Europeia?
É, continuamos no mundo dos negócios. O portal United Press International confirma aquilo que já se sabia que iria acontecer, a assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Cuba. Na fotografia, a troca de cumprimentos entre o ministro dos Negócios Estrangeiros cubano e a alta representante para a política externa, uma cerimónia que decorreu esta segunda-feira em Bruxelas. O portal UPI escreve que enquanto os Estados Unidos insistem em manter o embargo a Cuba, apesar dos sinais aparentes de normalização das relações, a União Europeia deu um passo de gigante no sentido de uma maior interação com o regime de Havana, não apenas no plano dos negócios, mas também ao nível dos direitos humanos.
Em Havana não se troca de líder todos os dias, não é? A Itália troca-se um bocadinho mais. Há um novo primeiro-ministro.
A Itália tem novo primeiro-ministro depois da saída de Matteo Renzi, derrotado no referendo sobre a reforma constitucional. Paolo Gentiloni, 62 anos, era até aqui ministro dos Negócios Estrangeiros da equipa Renzi. A rádio France Inter titula Novo Governo de Itália uma cópia do anterior, uma vez que faz suas as prioridades do anterior chefe do Executivo. Gentiloni quer um acordo parlamentar para aprovar uma lei eleitoral que permita aos italianos votar o mais rápido possível para que o governo cumpra os 5 anos de legislatura. Outra prioridade é a reconstrução e a assistência às populações das áreas atingidas pelos recentes terremotos no centro do país. Enquanto isso, o jornal El Economista avança que a Itália está preparada para um resgate ao Monte dei Paschi di Siena. É o terceiro maior banco do sistema. O Tesouro italiano antecipa uma intervenção.
Quanto é que vai custar?
5 mil milhões, que é coisa pouca.
Ok. Eu estava a perguntar, mas estava bem inquieto. Para ter assim uma ideia.
Estamos sempre a falar na ordem dos mil milhões.
Sim.
O que já não é coisa pouca.
Não, não é. E é algo que as democracias qualquer dia vão ter que pensar. E o sistema bancário também. Enfim, André, grande abraço.
Um abraço.
Estamos em dia. André Rodrigues com a síntese da imprensa europeia. Euronet Plus.